disposição de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 36 de 2015. Aos 5 dias do mês de outubro do ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, situado Benjamin Constant, 116, os vereadores e juízes. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Sismanski, César Busnello, Claudio Miro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Pereira da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marco César Barrichello, Rosana Maria Tenrolli, Rosane Simon, Rubem Caso Jagmin e Valmir Elton Seifert, o presidente vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Claudio Miro Pezeta que procedesse à leitura da ata número 35 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 28 de setembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedido de informação do vereador César Busnello, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, convidando para o primeiro Seminário Regional da Reciclagem, Transformar para Viver Melhor, e do Gabinete do Governador do Estado, respondendo ao ofício número 132 do ano em curso, e em seguida passou-se a ordem do dia quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento dos senhores Luciano do Nascimento e Valério Correia. Isso feito, o presidente concedeu espaço para representantes da comissão organizadora da edição 2015 da Exposição Feira Industrial e Comercial de Juiz da Feira Nacional das Culturas Diversificadas falarem brevemente aos vereadores sobre a organização desses eventos e as suas principais atrações. Fez uso da palavra o senhor Nilo Leal da Silva, presidente da Exposição Feira Industrial e Comercial de Juiz, e o presidente agradeceu a presença dos visitantes, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que o acompanhassem até a saída, bem como que acompanhasse até a mesa os demais visitantes, representantes do Grupo Pesqueiro da Canção, senhores Rogério Quinorte, Pedro Darcy de Oliveira e Otaviano Correia Prass. Reabertos os trabalhos, o presidente concedeu a palavra ao vereador Rogério, ao senhor Rogério Quinorte, presidente do Grupo de Arte e Cultura Nativa Amigos do Rio Juiz, que explanou acerca do jantar de lançamento do 8º CD do Grupo Pesqueiro da Canção, realizado no último sábado, dia 3 de outubro do corrente ano, em parceria com a Igreja Cristo Rei. O presidente agradeceu a presença dos visitantes, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que os acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia, quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes, projeto de lei encaminhado pela mensagem 155-2015, que dispõe sobre os diretrizes orçamentários para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Número 156-2015, que denomina de via pública, que menciona e da outras providências. 157-2015, que concede título de cidadania. 158-2015, que autoriza abertura de crédito nacional especial até o valor de R$50 mil e da outras providências. E o 159-2015, que denomina via pública, que menciona e da outras providências. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de voto, sem que houvesse vereadores interessados em se pronunciar durante a discussão, o projeto de lei processo 678-2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$60 mil e da outras providências. Acompanhado do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, e prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 692-2015, que especifica fontes de custeio do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Juiz, criado através da Lei Municipal número 3902, de 23 de janeiro de 2002, juntamente com os pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, Redação Final de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas. Como não houve manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 693-2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a Associação Comercial Industrial de Juiz para os fins que mencionam e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Darcy Pereira da Silva. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi aprovado também por unanimidade de votos, sem que houvesse interessado em fazer uso da palavra durante a discussão, o projeto de lei processo 694-2015, que institui o concurso Árvore da Poesia no município de Juiz da Outra Providência, que contava com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade do voto, sem conversa e pronunciamento durante a discussão, o projeto de resolução número 699-2015, que autoriza a Câmara Municipal de Juiz a realizar despesas que menciona durante a Expo Juiz Fernandinho 2015 e dá outras providências. Juntamente com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas. Dando prosseguimento, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, que solicitava o envio do convite ao diretor-presidente da TV Juí para participar da sessão plenária ordinária em data a ser agendada para falar sobre o projeto de investimento que ultrapassa R$1 milhão em Juí. Pronunciou-se o autor e, como não houve mais manifestação, colocou-se em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Andrei Kostichin Simansky, que solicitava um envio de ofício para o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, solicitando providências urgentes no conserto do buraco na RS-155, nas proximidades do acesso à estação rodoviária de Juiz. Manifestaram-se, além do autor, os vereadores Darcy Preto da Silva e Marcos César Barrichello, solicitando que o pedido contemplasse também os demais rodovias da região que apresentam problemas, especificamente a IRS-342 e a IRS-522. Foi então o requerimento colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador Andrei Kostichin Simansky, o governo estadual deixou de repassar em Juiz montante relativo ao repasse ao convênio firmado com o município no exercício de 2011, 12, 13 e 2014. Caso afirmativo, informar o respectivo montante no final do exercício de 2014. O portal da transparência do município está funcionando? Se a resposta for negativa, informar o motivo e a data que o mesmo retornará a funcionar. Existiu algum tipo de certame licitatório para transporte de alunos universitários para a cidade de Cruz Alta? Se a resposta for positiva, anexar o edital da licitação na nota fiscal do pagamento à empresa vencedora. O município contrata com a iniciativa privada ou através do Consórcio Intermunicipal de Saúde e Serviços de Fisioterapia para Atendimento à População? Caso afirmativo, informar de que forma se dá a contratação, bem como quem são os profissionais ou clínicas contratadas e o valor pago a cada um, anexando a cópia das notas fiscais a cada pagamento efetuado, nos anos de 2014 e 2015. Do vereador César Busnello, quais os motivos que levaram à suspensão ou cancelamento da execução da obra de pavimentação da estrada da linha 8 Leste? Enviar cópia integral do contrato de prestação de serviço entre o município de Juiz e a empresa responsável de realizar a pavimentação. Qual foi o patamar total de aumento do imposto predial e territorial urbano e a taxa de lixo no governo Balim Bira desde 2009? Quando assumiram o comando executivo? Quais os motivos que ensejaram tais aumentos? E a Lei Municipal número 5659, de 7 de agosto de 2012, de autoria desse vereador, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar câmeras de monitoramento nas áreas externas das agências bancárias, lotéricas e grandes supermercados, está sendo fiscalizada pelo Executivo? As câmeras de monitoramento na parte externa dos estabelecimentos antes mencionados já foram instaladas? Enviar cópia integral da notificação ou certificação do Poder Público aos estabelecimentos. Qual o destino que foi dado à usina de asfalto móvel, incluindo aí a mesa que espalha o asfalto? Apresentar cópia do processo licitatório de aquisição da máquina? Ela está desativada há quanto tempo? Quais os problemas que apresenta o caminhão Scania caçamba amarelo que foi sinistrado no lixão e até hoje está deteriorando-se no tempo junto à garagem municipal? Por que motivo ainda não foi consertado? Também foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Adair Luiz Cossetim, pintura na sinalização horizontal, principalmente a de identificação das lombadas físicas redutoras de velocidade, bem como a realização da operação tapa-buracos na rua Emílio Glitz, uma vez que esta via encontra-se em péssimas condições de traficabilidade. Para melhorar a traficabilidade nesta via, sugere-se também que o ponto de ônibus que está localizado nas imediações do entroncamento com a Avenida São Luís seja trocado de lugar, uma vez que quando ônibus param para embarque ou desembarque de passageiros acabam ocupando considerável margem da largura desta via, obrigando os demais veículos a se deslocarem no mesmo sentido, passarem por cima da sinalização, desestabilizando-os. O que o Executivo Municipal firme convênio com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos para reativar o posto de atendimento Correio no distrito Mauá, Florão, Floresta, Alto da União, para que se ofereça melhor comodidade aos moradores dessas localidades. Destaca-se que, pelas regras do Ministério das Comunicações, podem haver postos nas localidades com distância superior a 10 quilômetros do município e população mínima de 500 habitantes. Mas, em virtude da relevância desse serviço, sugere-se que o mesmo também seja disponibilizado no distrito do Itaí, uma vez que a necessidade de deslocamento à cidade para fazer uso do serviço de Correios causa inúmeros transtornos aos moradores dessa localidade. Do vereador César Busné, a operação tapa buraco na rotatória existente no entroncamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Jorge Leopoldo Weber. Reparos na boca de lobo que se encontra aberto na Rua Belém, esquina com a Rua Júlio Zander, no bairro Mortete. Criar o balcão de conciliação de tributos municipais a fim de proporcionar a cobrança facilitada e com descontos de tributos em atraso, evitando gastos com execução fiscal. Da vereadora Helena Stumagler, é perfeitamente justificável o zelo com a segurança das pessoas que trabalham e usufruem da biblioteca pública municipal, bem como do seu acervo bibliográfico e recursos materiais. Mas todo esse cuidado tem gerado dificuldades de acesso às pessoas que procuram o local. E nesse sentido, aponto a necessidade de que seja instalada uma campainha, pois, não raras vezes, tenho presenciado situações nas quais as pessoas, seguindo orientações dos cartazes postos na portaria, ficam por vários minutos batendo a porta e aguardando, até serem ouvidas pela servidora que presta serviço no local. Por isso, a presente indicação vem no sentido de contribuir para a melhoria no acesso. E do vereador José Ricardo Adame da Rosa, operação tapa-buracos na Rua Rui Barbosa, mediações do número 132, no bairro São José. Operação tapa-buracos na Rua Guilherme Kleber, no bairro Herval. Operação tapa-buracos na Rua Visconde Mauá e Cristóvão Colombo, no bairro Boa Vista. Da vereadora Rosana Maria Tenroller, providenciar o conserto da canalização do esgotamento sanitário da Rua Marechal Teodoro, proximidade da Escola Técnica Estadual do Ensino Médio 25 de Julho, com urgência, uma vez que os moradores daquela região têm apresentado reiteradas reclamações quanto aos problemas causados por essa situação, sobremaneira devido ao forte odor característico que exala. E do vereador Rubem Carlos Jagmin, transferência da sinaleira da esquina da antiga rodoviária para a Rua do Comércio, esquina com a Rua Tiradentes. A seguir passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. Manifestaram-se no espaço do pequeno expediente a vereadora Helena Stumarder, comentando a campanha de conscientização do Outubro Rosa e a importância da prevenção do câncer de mama, discutindo também a indicação de sua autoria constante na pauta, cumprimentando ainda os conselheiros tutelares eleitos pelo pleito no último dia 4 de outubro. Em seguida, pronunciou-se no espaço do pequeno expediente o vereador Aldair Luiz Cossetim, debatendo a indicação de sua autoria constante na pauta sobre a reativação dos postos de atendimento no Correio no interior do município, a mobilização social no processo de eleição dos novos conselheiros tutelares e processo para a implantação de um campus na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Ijuí, e a vinda do curso de medicina para o município. Usando o espaço do pequeno expediente, somado à comunicação da líder bancada, pronunciou-se a vereadora Rosane Simo, debatendo, entre outros assuntos, a importância do trabalho do Conselho Tutelar e o processo de eleição dos novos conselheiros em Ijuí, a influência da mídia na opinião pública quanto ao governo Dilma Rousseff, manifestando ainda a preocupação quanto a alguns projetos que tramitam no Congresso Nacional relativo à possibilidade de concessão e exploração do pré-sal, criticando a não atualização das informações no portal de transparência no site mantido pelo Poder Executivo Municipal. Também usando os espaços de pequeno expediente da comunicação do líder bancada, somados manifestou-se a vereadora Rosana Maria Tenroller, comentando, entre outros assuntos, o sucesso do jantar realizado no último sábado, dia 3 de outubro, na paróquia Cristo Rei, quando foi lançado o 8º disco do Pesqueiro da Canção, lembrando ainda o transcurso do dia do idoso, celebrado atualmente em 1º de outubro, criticando a atitude que qualificou como fascista de oposicionistas ao Partido dos Trabalhadores, que espalharam panfletos no velório do ex-presidente do partido, José Eduardo Dutra, com a frase: petista bom é petista morto. Nos espaços de ambos os expedientes acoplados, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva, debatendo a necessidade de alteração em alguns dispositivos do Código Tributário Municipal, a exemplo do que foi realizado com o plano diretor, assim como de adequações na Lei do Sossego Público, para garantir a aplicabilidade, entre outros assuntos. No grande expediente, manifestou-se o vereador Marcos César Barrichello, debatendo os problemas relacionados à segurança pública no município, sobretudo os assaltos e furtos de veículos e o lançamento do 8º CD Pesqueiro da Canção, também usando o espaço do grande expediente, fez uso da palavra o vereador Andrei Cossetin Szymanski, discutindo, entre outros assuntos, a discrepância entre a quantidade de lixo recolhido em Juí e o total transportado para o município de Giruá, onde é dado seu destino final. Nada mais, havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 50 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 366/2015 do Gabinete do Prefeito, Ijuí, 7 de outubro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 654/2015 de autoria do vereador André Cossetin Szymanski, com base em dados eletrônicos encaminhados pela Coordenadoria de Compras Patrimônio e Materiais, COPAM, informamos que a contratação da locação das câmaras de monitoramento está em fase de elaboração do edital da respectiva licitação. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício número 368/2015 do Gabinete do Prefeito, Ijuí, 7 de outubro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 656/2015 de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, com base no ofício número 120/2015 do DEMAS e do Departamento Municipal de Água e Saneamento de Ijuí, informamos que o problema de esgoto a céu aberto na rua Niterói, próximo à Rua dos Imigrantes, já está identificado e a solução foi iniciada. Foi efetuado o esgotamento do local para verificar a situação da canalização existente e limpeza necessária. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito.
Passando à ordem do dia, deferimos voto de pesar e voto congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento de autoria dos vereadores Valmir Elton Seifert e Marcos César Barrichello. Voto de pesar. Os signatários, vereadores integrantes da bancada do PDT, requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Bruno Freudenberger. Requerimento de autoria da bancada do PDT. Voto de pesar. Signatários, vereadores integrantes da bancada do PDT requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Barella Saques.
Colocamos em discussão projeto de lei, requerimentos e moção. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 160/2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de créditos adicionais e especiais até o valor de R$ 38.000 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 161, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 161/2015 do Gabinete do Prefeito. Concede isenção de tributos municipais e outros incentivos econômicos para a empresa Frique Soldas Limitada e da outras providências.
Baixa as comissões. Suspendemos os trabalhos por 2 minutos até que a nossa servidora Clarissa colha a assinatura nos devidos projetos dos nobres colegas vereadores e vereadoras. Pareceres, melhor dizendo, obrigado, secretário.
cansar, ela não falou, mas ela tinha ali também a colega da mamãe. Tudo bem, pelo menos, pedido que dirigisse, para levar o que ele quer. É bom para ele, pelo menos, ter gente em outro lado, assim, ó. Mas eu vou ligar para ele todo dia, né? Tem que ligar para ele, igual, mas não tem.
Reabertos os trabalhos. Projeto de lei processo 731 de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 731/2015, projeto de lei de origem executivo que denomina a via pública que menciona e dá outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinados pareceres pelo vereador presidente Darcy Pérez da Silva, vereador vice-presidente Rosana Maria Tenroder, vereador relator Luiz Variaschini e os vereadores integrantes Daniel Perondi e Marco César Barrichello. Assim também como parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinado pelo vereador presidente e relator César Busnello, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski e os vereadores integrantes Aldair Luiz Cossetim, Helena Stumarder e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto 731. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 731 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 732, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 732-2015, projeto de lei do Poder Executivo que concede o título de cidadania. Projeto com parecer acompanhado de parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinado pelo vereador presidente Darcy Pereira da Silva, vereador vice-presidente Rosana Maria Tenroller e os vereador relator Luiz Varaschini e os vereadores integrantes Daniel Perondi e Marcos César Barrichello. Também a Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável, assinado pelo vereador presidente e relator César Busnello, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski e os vereadores integrantes Aldair Luiz Cossetim, Helena Stumarder e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 732. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 732 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 733. De autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 733-2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$50 mil e da outra providência. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinado parecer pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereador vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Elton Seifert, e os vereadores integrantes Marcos César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta.
Está em discussão o projeto de lei 733. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 733 por unanimidade de votos. Projeto de lei 734, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 734-2015, projeto de lei de autoria executiva que denomina via pública que menciona e dá outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinado pelo vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini e os vereadores integrantes Daniel Perondi e Marcos César Barrichello. Assim como parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo vereador presidente e relator César Busnello, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski e os vereadores integrantes Aldair Luiz Cossetim, Rubem Carlos Jagmin e Helena Stumarder.
Está em discussão o projeto de lei 734. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários e os queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 734 por unanimidade de votos. De autoria do Poder Legislativo, projeto de lei, o senhor secretário fará a leitura.
Não tem parecer?
Esse é as comissões.
Ah,
das
comissões? Esse.
Projeto de lei de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, denomina de rua Jorge Madruga via pública que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Do Poder Legislativo, projeto de lei, processo 698, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 698-2015, projeto de lei de autoria do Poder Legislativo. Concede títulos de cidadania. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Com parecer favorável do vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini e os vereadores integrantes Daniel Peronde e Marco César Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo vereador, presidente e relator César Busnello, vereador vice-presidente Andrei Cusetim Sismanski e os vereadores integrantes Helena Stumbarder, Aldair Luiz Cusetim e Rubem Carlos Jagmin.
Tudo bem, Lubi? Está em discussão projeto de lei processo 698 da autoria do Poder Legislativo. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 698 por unanimidade de votos. Requerimento de autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 6/2015, de autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller. Certíssimo senhor presidente, signatária vereadora integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência nos termos regimentais e conforme a lei municipal 5646, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes desta casa no dia 9 de outubro do ano em curso, a sua participação no ato comemorativo da grande conquista que foi a aquisição pelo INCRA MDA da Fazenda São Clemente do município de Esmeralda pelo movimento dos atingidos pela barragem MAB e movimento dos trabalhadores sem terras MST.
Está em discussão o requerimento de autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento de autoria da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 8/2015, de autoria da vereadora Rosane Simon. Certíssimo senhor presidente, signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada audiência pública no dia 21/10/2015, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para tratar sobre a obra referente à canalização do córrego da rua Cepete Araju entre as ruas Pará e Amazonas do Barro Glória. Esse requerimento se faz necessário para colocar a par os moradores do local sobre o andamento da resolução desse problema. Lembrando que o repasse da verba, que já foi aprovada nesta casa em 14/7/2014 e que no dia 13/11/2014 também aconteceu audiência pública com a promessa da solução dessa questão, o que até o momento não aconteceu.
Está em discussão o requerimento de autoria da vereadora Rosane Simon.
Questão de ordem, presidente.
Sim, questão de ordem, senhor secretário.
Sugiro à vereadora que faça audiência pública lá na sede do bairro, que é mais fácil para o pessoal participar. Sugestão.
Em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos.
Ah, tá. Não, só sugerir para... Atenção, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Sessão solene, título de cidadão e juiz, dia 15 de 10 de 2015, às 19 horas, na casa do produtor, no Parque de Exposições. Vanderlei Burman, ex-juiz Fernandinho, 2015.
Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Hoje está calmo.
Requerimento número 49 de 2015, de autoria do vereador César Buzelo. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, um envio ao excelentíssimo senhor prefeito, o seguinte pedido de informação. Por que estão sendo fechados os pontos de recolhimento de vidros recicláveis? Requerimento 50 de 2015, de autoria do vereador César Buzelo, pedido de informação da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, um envio do senhor prefeito, o seguinte pedido de informação. Quando serão consertados os aparelhos de ginástica da Academia da Praça da República? Requerimento 51 de 2015, de autoria do vereador César Brusnello. Pedido de informação. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, em vista do excelentíssimo senhor prefeito, seguinte pedido de informação. Por que motivo a Secretaria Pública Municipal ou a Servidora Pública Municipal Ivete Maria Brozozovski não recebeu ainda a conversão em numerário dos 3 meses de licença-prêmio, que tem direito conforme o regime jurídico dos servidores do município, apesar desta já estar prevista no orçamento do presente exercício? Indicação número 110 de 2015, de autoria do vereador André Cossetim Sismanski. Operação Tapa Buracos. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos e Reparos na Iluminação Pública na Rua Bento Gonçalves, entre a Avenida 21 de Abril e a Rua Álvaro Chaves. Indicação 111 de 2015, de autoria do vereador André Cossetim Sismanski. Iluminação Pública. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Realizar vistoria e providenciar os reparos necessários na iluminação pública da Rua Mário Silva, no centro, pois muitas lâmpadas permanecem acesas mesmo durante o dia. Indicação número 72 de 2015, de autoria do vereador César Busnello. Senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB requer a vossa excelência, nos termos regimentais, de ouvir o senhor prefeito, seguinte indicação. Seguinte pedido de informação. Não, tá errado aqui. Pedido de seguinte indicação, deve ser. O pessoal vai corrigir. É indicação. É, mas aqui está a informação, ó. Providenciar o encascalhamento da estrada localizada na linha 3 Oeste, desde a fábrica de artefatos de cimento ou Corujão até a travessão que vai da linha 6 Oeste, uma vez que esta via está intransitável, principalmente nos dias chuvosos, quando os veículos chegam a atolar, precisando ser rebocados por tratores. Essa é uma reivindicação antiga que já foi solicitada por diversas vezes, porém até o momento não foi atendida. Indicação número 3, 2015, de autoria do vereador Valmir Elton Seifert e Marcos César Barrichello. Mão única. Senhor presidente, os signatários e vereadores integrantes da bancada do PDT solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envio ao seu prefeito a seguinte indicação. Solicitar à Coordenadoria de Trânsito o estudo da viabilidade técnica para transformar em mão única a Rua Álvaro Chaves entre as ruas 3 de Maio e 19 de Outubro.
Como ninguém sai mais da venda, certo?
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT, no pequeno e grande expediente.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que representam a imprensa escrita, falada, senhoras e senhores, quero saudá-los em nome do nosso secretário de governo, Nelsinho. Senhor presidente, nós estamos num momento, num período de, não só de festa, porque temos a realização da Expo Juiz Fenadi, mas também temos o momento da realização de negócios, de pensar num Juiz cada vez maior, e é por isso que devemos de ressaltar aqui a importância da Expo Juiz Fenadi. Tivemos a abertura na sexta-feira passada, num ato bonito, num ato importante, em que pese os discursos cansativos e repetitivos, né, que devemos aqui também registrar, não tiveram a sensibilidade, ao meu juízo, de adequar um pouco mais as manifestações, mas tivemos a abertura da Expo, que para nós é uma das melhores e maiores feiras do interior do estado do Rio Grande do Sul. Com exceção, obviamente, da Expoint, que já é tradicional, né, no cenário gaúcho, no cenário nacional. E nós esperamos que nesta feira, além das festividades que naturalmente acontecem, né, através das nossas etnias, né, que fizeram uma belíssima e extraordinária apresentação também, demonstrando a nossa diversidade cultural que temos aqui no nosso município de Ijuí, e temos que ressaltar cada vez mais a organização das nossas etnias. Um trabalho incansável que realizam na preparação, na organização, no treinamento. Foi um fato assim marcante, para mim, pelo menos, extraordinário. E são trabalhos que nós sabemos, voluntários, né, que essas pessoas realizam para dar todo esse brilho colorido, né, que vem sistematicamente dando para a nossa feira. Então nós devemos de fazer esses registros positivos. E, por outro lado, senhor presidente, eu aqui quero falar como um grande defensor do parlamento que sou. Eu não sou parlamentarista, eu sou presidencialista, mas sou defensor do sistema presidencial com um parlamento sério, forte, né, que realmente represente os anseios da sociedade e que tenha um respeito. É que eu imagino que um parlamento tem que ter. E aqui me parece, senhor presidente, que o parlamento não tem esse respeito. Não tem essa consideração. Tanto é verdade que eu não vejo chamar o presidente do Poder Legislativo do município de Juí nas aberturas das feiras que aqui realizamos, para que o parlamento lá diga pelo menos parabéns aos organizadores, muito obrigado às autoridades que aqui vieram prestigiar a abertura da nossa Expo Juí, ser esquecido o parlamento. Isso me deixa intrigado. Eu acho que é uma falta de respeito com o parlamento e eu não posso me calar diante disso. Protocolo é saudado. Pois não, vereador, com prazer. E gostaria que Vossa Excelência fizesse uso da tribuna, porque é um prazer me ouvir. Eu só termino o raciocínio que o protocolo é corriqueiro, né, saudar o presidente do Poder Legislativo, prefeitos, autoridades. Agora, eu quero mais do que isso para um parlamento de respeito. É a palavra do parlamento no momento da abertura de um evento tão importante dessa envergadura. Com prazer, Leôncio.
Ah, só para contribuir também, colega vereador e vereadoras, nós não tivemos espaço para sentar. Nós sentamos no primeiro barranco que tinha ali, que era o primeiro degrau. Todos estavam nominados as poltronas, as cadeiras, e não tinha, nem para o presidente do legislativo, não tinha uma cadeira reservada. Nós, mulheres, né, Rosane, sentamos naquele barranco do primeiro murinho que tinha ali. Então, eu achei assim uma falta mesmo. O Daniel ainda conseguiu um lugar, porque estava com o tio. Mas foi uma falta de respeito. Concordo com o que o senhor está falando aqui, senhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Helena, pela contribuição. Já vi que não é só o sentimento desse vereador. Tem os colegas que pensam da mesma forma, que é uma questão de respeito. Eu acho que muitas vezes nós pecamos aqui. Eu tenho dito, inclusive, isso, que muitas vezes nós, integrantes do próprio parlamento, acabamos em algumas atitudes e ações desmoralizando o próprio parlamento. Mas eu sou um defensor ardente do parlamento, do seu respeito, e daquilo que realmente o parlamento representa no sistema democrático para a sociedade. E isso, eu quero fazer esse registro porque não vejo esse respeito na realização das nossas feiras aqui no município de Juí, por aqueles que organizam, por aqueles que comandam, por aqueles que fazem, enfim, o protocolo oficial e determinando quem deve e quem não deve se manifestar. Está feito esse meu registro, senhor presidente, até para ressalvar também a sua autoridade como representante legítimo desta casa. Por outro lado, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero também comunicar que nós, com muita honra, presidimos a nossa comissão especial aqui da casa, que trata da vinda para Ijuí de um frigorífico. Nós já tivemos realizando uma visita no município de Miraguaí, visitando a direção, o frigorífico Mais Frango, uma belíssima estrutura empresarial que lá tem, instalada. Sabemos da disposição da direção daquela empresa de expandir os seus negócios, mas sabemos que isso não vai acontecer a curto prazo fora do município de Miraguaí, porque primeiro eles vão fazer, né, Jagmin, vão implantar a segunda planta lá naquele empreendimento. Depois é que eles vão fazer investimento fora do município de Miraguaí, até porque já está praticamente pronta a segunda planta para ser colocada em funcionamento. Depois é que eles vão então expandir para outros municípios. Nós não podemos ficar no aguardo. Nós fizemos contato com outros frigoríficos aqui da nossa região, do estado, e encontramos no frigorífico Alibem a disposição de se instalar aqui no município de Ijuí. E amanhã estarão aqui, a partir das 18 horas, no município de Ijuí, e lá no parque, obviamente, dois diretores deste frigorífico, que vão conversar conosco, tanto com a nossa comissão de vereadores, como o prefeito, que já está agendado também, o encontro com os diretores, não é isso, nosso secretário Nelsinho. Convidamos também o presidente da Associação Comercial e Industrial do município de Ijuí. Convidamos também os presidentes dos sindicatos, tanto o sindicato rural como o sindicato dos trabalhadores rurais, para participar também desse encontro, porque entendemos importante eles ouvir dos empreendedores o que eles pretendem aqui realizar, e eles são os fornecedores da matéria-prima. Convidamos, obviamente, também o presidente da Expo Ijuí, entre outras autoridades, para se fazer presente nesse encontro que nós entendemos muito relevante e importante para o município de Ijuí. Então eu quero que os membros da comissão especial, se possível, se façam presente lá, para que nós possamos demonstrar para esses empreendedores a nossa disposição efetiva de trazermos para cá esse investimento, que nos vai dar emprego e renda. No mais, aguardamos que a feira alcance os objetivos desejados de todos nós. Esperamos que os investimentos públicos que lá estão sendo executados tenham o retorno desejado para a nossa população, no sentido de ampliação dos negócios e assim por diante, E rogamos também que aqueles que vêm para se divertir encontrem também o divertimento que almejam necessário para que passem os dias da feira aqui conosco muito bem divertido. Muito obrigado, senhor presidente.
Para fazer uso no pequeno expediente, a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, nessa sessão pós-feriadão, né? Gostaria de lembrar muito rapidamente, então, que protocolamos o pedido de uma audiência pública e cumprimentei o secretário Nelsinho, que sempre se faz presente aqui na sessão, inclusive já comunicou o prefeito dessa audiência pública, e inclusive, assim como o presidente da nossa Câmara, também se mostrou surpreso por ainda não termos resolvido, o Poder Público não ter resolvido essa situação, que está numa situação ainda parecida como a que estava um ano atrás. Eu espero que a audiência pública esclareça para a população lá do bairro Glória essa situação que a cada chuva traz angústia e desespero em função de que aquela situação continua trazendo entupimento de canos e aquela sujeirada toda com ratos circulando pela região. Gostaria de comemorar aqui uma decisão que reitera e reforça a nossa democracia, que é a liminar concedida pelo Supremo hoje ao pedido dos dois deputados lá da Câmara dos Deputados, o Rubem Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e o Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, concedendo uma liminar, suspendendo o rito que o presidente da Câmara estava dando ao encaminhamento do pedido de impeachment feito, né, por alguns pares da oposição, né? Então, essa decisão reforça por parte do ministro do Supremo o argumento de que o presidente da Câmara não pode usar o regimento interno nesta avaliação do rito do pedido do impeachment, e sim seguir o que diz a Constituição, né? Então, assodadamente, a vontade da oposição hoje de interromper o mandato legitimamente eleito da nossa presidenta teve um revés, mas nós, democratas e defensores da democracia, nos manteremos em alerta, porque sabemos que todo esse conluio que junta esses partidos da oposição, junto com parcela do judiciário e parcela, inclusive, do Ministério Público e Polícia Federal, juntamente com a grande mídia, certamente não irá parar por aí. Mas vamos comemorar essa decisão, porque talvez até a votação deste golpe pedido aí pela oposição, o presidente da Câmara já esteja no lugar que ele deverá estar, que é na cadeia, por conta de tantas acusações que já lhe foram conferidas e feitas, né? Também gostaria de trazer uma outra informação muito grave para os trabalhadores brasileiros. Desde, pelo menos, o governo FHC, meus queridos colegas, companheiros e companheiras, nós vimos sofrendo ataques por parte de alguns defensores do grande capital com relação aos direitos trabalhistas. Na semana que passou, a medida provisória que a presidenta Dilma fez, aquela de proteção ao emprego, o PPE, quando da votação, só mais um minuto para concluir, senhor presidente, quando da votação desta medida provisória por uma comissão mista, foi incluída uma emenda né, dizendo que prevalece o negociado sobre o legislado. Colegas que conhecem um pouco mais o mundo jurídico sabem o que isso significa. Direitos históricos conquistados nos 70 anos da nossa CLT poderão ir ralo abaixo, uma vez que nós sabemos as forças. Presidente, para não abusar aqui da vossa gentileza, eu gostaria de pedir a comunicação de liderança.
Será concedido, sim, vereador, espaço de comunicação de liderança para a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Muito obrigada. Então, essa CLT, juntamente com a nossa Constituição, que é fruto da conquista de tantos outros que nos antecederam nessa luta, está sendo leiloada nesta emenda que, para minha tristeza, é inclusive do nosso conterrâneo aqui, deputado Darciso Peronde, que fez uma emenda junto a esta medida provisória, enxertou esta emenda lá, dizendo que prevalece o negociado sobre o legislado. No governo FHC, essa decisão foi apresentada pelo próprio Poder Executivo, o FHC apresentou essa emenda, e assim que o Lula assumiu, eu disse, se nós não tivéssemos nenhum motivo para sermos gratos ao presidente Lula, este seria, porque assim que assumiu, como era de origem do Poder Executivo, ele retirou do Senado, onde estava tramitando essa matéria. Mas a cada poucos anos ela volta com uma nova roupagem, já foi chamada de emenda 3, né? Enfim, e de tantos outros nomes. Mas o resumo da ópera é o seguinte, é que numa negociação coletiva, o que os sindicatos negociarem valerá mais do que o que já está consolidado. No momento de que nós ainda sentimos uma fragilidade importante nas forças do trabalho com relação ao capital, leiloar ou jogar para cima o que já está conquistado é muito grave. Então estivemos hoje pela manhã, em todos os aeroportos do Brasil, nós estivemos aqui no Salgado Filho, a CTB, a nossa central sindical, meu sindicato também esteve lá, denunciando junto aos deputados para que não votem esta emenda junto à medida provisória, porque a medida provisória ela foi instituída para proteção ao emprego, ou seja, aquelas empresas em risco, né, de não conseguir tocar o seu negócio, poderão fazer uma mexida reduzindo a jornada, né, e tem toda uma tramitação que eu não vou poder explicar agora, e aí se valendo disso, lamentavelmente, o deputado apresentou essa emenda que foi já acatada pelo relator. Então, eu trago essa informação porque ela já está, aliás, foi pauta hoje no Congresso Nacional, a tarde toda, essa discussão. Nós não podemos permitir que rasgam a nossa carteira do trabalho e a CLT, também a Constituição, num ato, né, que eu acho que marca, para mim, negativamente mancha a carreira do nosso defensor da saúde aqui de Ijuí, que é o nosso deputado Peronde, quando ele toma a medida de apresentar essa emenda lá junto ao Congresso Nacional. Estivemos lá, então, hoje fazendo essa denúncia e, certamente, a cada dia que ela for ameaçada de entrar em pauta, os sindicalistas, os trabalhadores estão lá para defender uma legislação que, como eu já disse, a duras penas foi conquistada pelos trabalhadores brasileiros. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Eu gostaria que a minha colega, a vereadora Rosana Tenhor, minha primeira vice-presidente, assumisse os trabalhos para que esse vereador usar da tribuna.
Com a palavra, no pequeno expediente, nosso presidente, vereador Marildo Krombauer, da bancada do PDT.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, não podia deixar de usar da tribuna esta noite por três assuntos. O primeiro assunto trata-se da homenagem do almoço festivo na Sociedade Aimoré, aonde me fiz presente junto com o colega vereador Ricardo Adami, nesse dia 12, aonde tinha mais duas datas a ser comemorativas, que era o Dia da Criança e o Dia da Nossa Senhora. Mas o assunto mais importante que me traz a usar dessa tribuna nessa noite de hoje, colegas vereadores, colegas vereadoras, é a homenagem que será prestada a esta Câmara de Vereadores de Juiz do Tribunal de Contas no dia 20 de outubro, às 15 horas, em Porto Alegre. Está aqui o convite recebido por esta casa, enviado pelo presidente César Miola, do Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a grata satisfação, colegas, vereadores e vereadoras, de dizer que nós temos que se orgulhar da Câmara Municipal de Juiz, de onde nós tivemos várias notícias que nos antecederam há dias atrás, referindo-se a câmaras municipais do Estado do Rio Grande do Sul, que são 496 câmaras, aonde várias mancharam os noticiários nossos da região, das rádios nossas de Juiz, jornais da mídia, dizendo que extrapolaram nos seus gastos, como com diárias em viagens que nem sabiam que curso estavam fazendo. Isso aconteceu, essa transparência, no mandato do meu colega vereador, implantado no mandato do meu colega vereador Claudemiro Peveta, ex-presidente dessa casa, e nós continuamos aqui com esse trabalho, dizendo que os nossos colegas servidores do quadro efetivo têm uma grande contribuição para que isso aconteceu, de nós termos essa honra de receber essa homenagem do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que isso é a primeira vez que acontece no Legislativo Juiense. Dizer também que não é feito só desse vereador, presidente dessa casa, nesse mandato do ano de 2015, mas sim também pela compreensão dos nobres colegas vereadores e vereadoras, aonde nós estipulamos metas de contenção de gastos, aonde nós conseguimos cumprir com que isso nos fizesse alavancar esse grande mérito que nós vamos ter em receber esse título em Porto Alegre, nesse dia 20 de outubro, pelo Tribunal de Contas. Isso é um presente para a comunidade de vereadores e vereadoras. É um presente nosso de responsabilidade em administrar o dinheiro público. Não só desse presidente, mas de toda essa casa, dos meus colegas vereadores e das minhas colegas vereadoras. E disse mais a respeito do quadro efetivo. Parabéns ao nosso quadro de servidores efetivos dessa casa, sem distinguir nomes, todos. E também dos nossos cargos comissionados, assessores, dos nossos colegas vereadores e vereadoras. Me sinto muito orgulhoso de estar presidindo essa casa e receber essa grande homenagem, que não é só para mim, é para a Câmara de Vereadores de Juiz e para a comunidade de Juiz avaliar e não dizer que somos todos iguais. Não somos todos iguais, porque uma mão tem cinco dedos e nenhum é igual ao outro. Então, para não compararmos com o cenário político que está aí hoje, esse é um presente para a comunidade de Juiz. Também dizer, meus nobres colegas vereadores e vereadoras, que a gente atravessa algumas situações que nos deixam bastante chateados. Mas eu não posso falar mais porque o meu tempo está esgotado. Eu voltarei a falar desse outro assunto, o terceiro assunto, na próxima sessão. Muito obrigado, meu líder da bancada. Aceito concedido o seu tempo para mim usar como comunicação de liderança.
Será concedido. Será concedido, então, o espaço de comunicação de liderança de bancada para o senhor vereador.
Muito obrigado, minha vice-presidente. O terceiro assunto que me deixa triste. Algumas situações que acontecem de pôr a culpa nos outros. É muito bom isso, é muito fácil. Eu dizer que o Pedro, o Paulo, o João são os culpados das situações, enquanto que não é o Pedro, o Paulo e o João que são culpados das situações. É algumas pessoas que não conseguem resolver as situações e jogam a culpa nos outros que não tem nada a ver com a situação. E que essas pessoas que encaminham as coisas pela legalidade são chamados a público que são os autores das invasões de terrenos públicos no município de Juiz. Quero deixar bem claro aqui, meus lados colegas vereadores e vereadoras. Estive à frente da Secretaria da Habitação, como coordenador, enquanto a secretária Helena, ex-secretária Helena, fazia parte dessa secretaria. Nunca tivemos essa prerrogativa de mandar invadir. Sempre combatemos. Pois agora, pela minha surpresa, de onde este vereador encaminhou uma situação no órgão competente, que é a Secretaria da Habitação, devidamente, aonde é o caminho para se pedir algo como apartamentos, terrenos e casas. E junto comigo também teve um encaminhamento, meu nobre líder da bancada, vereador Darcy Preto, os encaminhamentos corretos e não de invasor. Pois, pela minha surpresa e do nobre colega vereador, foi citado o meu nome e o seu nome, vereador, de que nós tínhamos encaminhado duas famílias para invadir terrenos próximo ao condomínio Boa Vista. Olha, eu nunca liderei, nem quer que seja, a invasão de uma casinha de cachorro. Não é da idoneidade deste vereador. Vocês podem ter certeza disso. E eu digo mais, caros colegas vereadores e vereadoras. Não vai ficar assim. Digo aqui a público que se o nosso prefeito municipal, Fioravante Balim, não tomar uma atitude referente a essa calúnia, a essa difamação, este vereador vai tomar providências. E pode ter certeza disso. Doa aonde doer. Seja quem for, vai ter que responder isso, pedindo sua exoneração ou sendo demitida. Porque isso eu não concordo. Tenho isso a dizer e afirmo aqui, e tem mais pessoas que ouviram essa menção desta pessoa dizendo que nós somos autores de invasões de dois terrenos ao lado do condomínio Boa Vista. A princípio, acho que uma pessoa dessas não pode trabalhar no serviço público. Porque se ela não consegue resolver as suas atribuições, que não venha jogar culpa em quem faz a coisa certa. Era isso, senhor, senhora presidente, senhores vereadores. Meu muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.